As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O bispo de Santarém, José Traquina, está a ser alvo de duras críticas pela forma como justificou a continuidade em funções do padre António Júlio Santos, condenado a 1 ano e 2 meses pela prática de abuso sexual de menores, sendo que as vítimas foram 2 meninas de 11 e 12 anos. António Júlio Santos está ao serviço na paróquia de Almoster e Val de Santarém, no concelho escalabitano. O bispo de Santarém foi então questionado perante este cenário e referiu que o pároco condenado sofre de depressão. Em declarações prestadas à SIC Notícias, José Traquina refere-se mesmo ao padre como um pedófilo não compulsivo, assegurando que está a ser feito um acompanhamento psiquiátrico ao condenado.
Pelos exames a que ele foi o sujeito, estudo da personalidade, exames de psicologia, de psiquiatria, enfim, diversos exames, e a conclusão foi de que se trata de uma depressão, e portanto a pessoa está sobre uma depressão e portanto faz coisas que não devia. O que significa que essa perturbação depressiva não se configurava, ou não se configura, com um pedófilo obsessivo, um pedófilo, digamos, compulsivo. Nessa progressão não houve mais casos. E, portanto, e também não havia antecedentes, não é? Criminosos. E, portanto, estamos perante uma situação que pode corresponder a um momento especial de perturbação e não ter continuidade, isso é que não, porque estão em causa pessoas, não é? Não tive nenhuma informação, nenhum cristão veio dizer: eu não vou àquela missa que está lá aquele padre. Nenhum veio dizer isso, não é?
Bispo de Santarém, José Traquina, alvo de críticas pela forma como justifica a continuidade em funções de um padre condenado por pedofilia. Uma munícipe de Tomar, residente em habitação social, dirigiu-se à recente reunião da Câmara para reforçar um pedido que diz fazer há 7 anos, ou seja, uma casa adaptada às necessidades da sua filha, uma jovem de 20 anos que está em cadeira de rodas. Na sua intervenção, a cidadã confessou-se iludida com a autarquia, neste particular com os serviços de habitação que, garantiu, diante do Executivo, lhe asseguraram que o município já tinha encontrado uma solução para o seu problema, numa conversa onde lhe terá mesmo sido indicado o imóvel escolhido.
E a casa onde estou, a casa de banho, já não dá, que eu já não consigo pôr a minha filha dentro da casa de banho, que é muito pequena, porque a minha filha tem 20 anos, está na minha altura, e já não tenho força para pôr a menina dentro da casa de banho. A casa é muito pequenina para a minha filha. Tenho andado a forçar isto há 7 anos, que ando de volta da Câmara para me resolver o meu problema. Já me deram informações que da assistente social da Câmara, deram-me uma casa, veio ao pé de mim, disse-me o nome da casa, disse-me tudo, que ia entrar para o departamento de obras para fazerem na casa, para largarem na casa para a menina. Tiveram-me a iludir este tempo todo, tem testemunhas lá em casa, como foi a verdade, vieram ter comigo e me disseram: tenho novidades para te darem. Então foi assim, já o dobramos que era o senhor vereador, da saúde da minha filha, estou a mentir, foi com esta expressão mesmo, já o dobramos. Eu não estou a pedir casas grandes, por luxos, por aquilo, por um outro, não. Estou a fazer a pedido da minha filha, que não aguento mais. A minha filha é do meu tamanho, está em cadeirinha de rodas, eu não consigo pôr a minha filha ali, no sítio onde estou. Já não tem solução.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar e com responsabilidades na área social, quis deixar claro que os serviços nunca dizem que uma determinada habitação está destinada a quem quer que seja. O autarca diz que todos podem cometer falhas, mas reforçou a plena confiança nas pessoas que trabalham no município.
Os serviços nunca dizem a ninguém que há uma casa pensada ou que está uma casa para acontecer ou as famílias que são alojadas. Só recebem essa informação no momento, no fundo, com a chave na mão, se me permitem a expressão. Ou seja, quando está decidido e quando a casa está pronta para. Precisamente para que as pessoas, o que é normal, quer dizer, muitas vezes já estão pensadas ou não soluções para este ou para aquele agregado, mas, por exemplo, faltarão realizar algumas obras ou alguma situação ainda para resolver. E precisamente porque é natural, portanto, alguém que está à espera de uma habitação sonha com isso e cria expectativas e precisamente para que não se criem essas expectativas e não, as pessoas não estejam a criar ansiedades antes do tempo, os serviços nunca dizem a ninguém, a não ser no momento em que a mudança está pronta a ser feita. Portanto, como digo, não posso, quanto a conversas, não estive, não posso referir, mas este é o princípio geral, há muitos anos, e os serviços, enfim, todos podem cometer falhas, mas eu, enquanto responsável pelos serviços de habitação, tenho plena confiança nos serviços e nas pessoas que lá trabalham.
O município acusa serviços da habitação da Câmara de Tomar de a terem iludido com a promessa de nova casa. O Cristóvão garante que essa informação nunca é transmitida e reforça a plena confiança em quem trabalha no departamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nunca é demais recordar, mais ainda quando têm surgido episódios relativos à realização de queimas sem a devida comunicação. Sempre que quiser realizar esta atividade agrícola, está obrigado a dar conta dessa intenção às entidades competentes, sendo que essa informação deve ser prestada preferencialmente através do número 808-200-520. Funciona 24 horas por dia ou então em www.fogos.icnf.pt. No que diz respeito aos residentes em Tomar, refira-se que a comunicação prévia poderá ser também realizada via telefone através do número 249-324-030, devendo o município identificar-se, localizar a queima e ter o número de telemóvel nacional. Este número funciona das 9 às 15 horas, de segunda a sexta-feira. Qualquer queima de sobrantes só pode ser realizada após o município ter uma mensagem escrita no telemóvel ou um documento via e-mail com a autorização, recorda a Câmara de Tomar em esclarecimento.
Rádio Air, informação.
As localidades de Curvaceiras, de Longo e Peralva, todas na freguesia de Paialvo, Conselho de Tomar, têm sofrido com interrupções no fornecimento de energia elétrica no decurso das últimas semanas, sendo que estão em causa falhas que já motivaram diversas queixas junto da E-Redes. Mas, até agora, sem efeitos práticos, uma vez que essas interrupções, para as quais ainda não há justificação, têm acontecido praticamente todos os dias, com especial enfoque aos fins de semana. Refira-se que, para já, não há assim qualquer explicação avançada pela E-Redes, o principal operador da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal continental, as redes de alta, média e baixa tensão. Uma pessoa sofreu ferimentos considerados como ligeiros na sequência do despiste de um automóvel. O alerta foi dado pelas 14h35 desta segunda-feira e centrou-se em Carvalhos de Figueiredo, Conselho de Tomar. Houve necessidade de mobilizar 11 operacionais dos bombeiros do município Navantino, assim como 4 veículos de apoio. A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência. Segundo indicações do Comando Subregional do Médio Tejo, a vítima foi transportada para o Hospital de Abrantes. Um dos sentidos esteve obstruído à circulação rodoviária.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar deu um imenso sinal de vitalidade ao reunir-se com casa cheia para comemorar 108 anos de existência, data que foi oficialmente assinalada a 26 de fevereiro último. A iniciativa decorreu no restaurante familiar, onde o clube reuniu a família tomarense entre sócios, adeptos, jogadores, treinadores, dirigentes e outros colaboradores, para além de eleitos locais e ainda representantes das entidades ligadas ao hóquei em patins nacional. A ERT marcou presença nesta sessão, à altura em que um dos destaques incidiu no período de intervenções. Isto, claro está, para além das distinções e homenagens que foram feitas a sócios e também aos que marcam a atualidade, o dia-a-dia do emblema leonino. Por exemplo, Ricardo Cardoso, presidente interino do Sporting de Tomar, fez questão de sublinhar a presença massiva de sócios num sinal inequívoco de vitalidade do clube. Congratulou-se, elogiando a coragem e ousadia do ex-presidente Ivo Santos.
Ultrapassado o período pandémico que assolou o mundo e, em particular, o desporto, volta a reunir a família Sporting de Tomar. E reúne com uma presença massiva de sócios, tomarenses e amigos, num sinal inequívoco da vitalidade do nosso querido clube. Se, por um lado, existiram constrangimentos vários no período pandémico que afetaram o clube, nomeadamente no que concerne à diminuição do número de atletas e à impossibilidade de captar crianças e jovens para iniciar a prática da patinagem, por outro, enaltecemos o trajeto da nossa equipa sénior de hóquei patins, que se conseguiu estabilizar no panorama da modalidade, afirmando-se num lote restrito das 8 melhores equipas do país, salientando também o atual 13º lugar do ranking mundial de clubes. Fica tem tido um trabalho de excelência e que muito nos orgulha. hoje não se encontra presente em virtude da organização do primeiro Open de Patinagem Artística, que se encontra a decorrer no pavilhão Jacome Razon este fim de semana e, como já foi dito anteriormente, com duas atletas apuradas para o Campeonato Nacional. Ainda no respeito ao Campantins, bandeira do nosso clube, nos últimos anos foram criadas condições ímpares e, neste sentido, permitam-me uma palavra de agradecimento ao ex-presidente Ivo Santos, pela ousadia e pela coragem. A atração de sponsors e patrocinadores tem tido um papel decisivo na consolidação dos supracitados resultados, tornando-se uma mais-valia para o nosso projeto.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, falou do Sporting de Tomar como um clube de valores que devem prevalecer mesmo nos períodos mais difíceis.
E é isso que tem que estar sempre em cima da mesa. Uma organização com 108 anos passa por momentos menos bons, momentos difíceis, momentos fáceis. Mas há uma coisa que tem que prevalecer, sempre. Os valores que constituíram essa organização. E esses valores têm que estar presentes, porque, meus caros amigos, não vale tudo na vida. Nós gostamos muito de ganhar competições, gostamos muito de trazer bons resultados, mas não pode ser a qualquer custo. E aí é que entram os valores. E todos estamos aqui nesta sala, uns serão sócios, outros são amigos do Sporting Clube Tomar, mas partilhamos esta paixão.
Sporting Clube de Tomar reuniu casa cheia para celebrar 108 anos de existência.
Rádio R, informação.
A dinâmica cultural de Vila Nova da Barquinha continua a ser uma estrada com caminho para andar. A Galeria do Parque está a ser palco até 30 de junho para a exposição O Peso do Mundo, de Graça Moraes, conjunto de pinturas e desenhos que nasceram por ocasião da pandemia. Uma vez mais, a exposição tem o cunho da Fundação EDP, em particular de João Pinharanda. A arte marcou presença na inauguração, à altura em que Paula Pontes, vereadora na Câmara de Vila Nova da Barquinha, não escondeu a satisfação pela presença de Graça Moraes, algo que demonstra que o concelho é um palco atrativo para os artistas de renome.
Podemos encontrar uma série de obras que foi escolhida de entre as obras da autora, que foram feitas em tempo de pandemia, naquela altura em que ninguém podia sair de casa, e que ela aproveitou realmente para acrescentar o seu acervo. Temos, é muito eclético, esta autora tem uma obra muito eclética. Escolheu o tema com personagens humanas, para expor aqui na Barquinha, e mostra realmente a preocupação com que o mundo se parou nessa altura de pandemia. E agora vem mostrá-las ao mundo em tempo de guerra, e lá está o peso do mundo, de facto, que acho que agora está ainda mais pesado, mas também com um fio de esperança para que possamos vir a ter dias melhores. E é de facto uma exposição muito interessante, que merece ser observada quadro a quadro, prego a prego, e realmente gosto muito de a ter cá, até porque há muito tempo que não tínhamos uma mulher a expor aqui na galeria, e isso para nós é motivo de reduzir, que é uma pessoa conhecida a nível internacional, e a Barquinha tenta ser sempre artistas inovadores.
A Herte falou ainda com a própria Graça Moraes, que nos explicou as bases desta exposição e, claro, o que significou criar em plena pandemia.
Estes quadros foram feitos não agora, mas em 2021, numa altura em que havia, estávamos todos a viver a pandemia, e eu sentia que havia um peso do mundo através da angústia e do medo que nós todos estamos a sentir em relação a uma doença que nos estava a atingir a todos. Bom, foi a minha salvação. Em vez de estar em casa fechada a olhar para a televisão, resolvi ir para o meu ateliê, que não ficava longe de casa. Felizmente nunca tive nenhum polícia que me proibisse de ir estar na rua. E realmente, quando foi a minha maneira de enfrentar as grandes dificuldades, que era o isolamento e de facto o medo da doença, que todos nós tínhamos, não é? Não sabia bem quais seriam as consequências, e a melhor maneira de enfrentar grandes dificuldades, no meu caso, é pintar, é encontrar outro mundo através daquele mundo que me estava a preocupar. E essas obras fazem parte de um grupo maior, que foi exposto em Bragança, no Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, e entretanto regressou ao meu ateliê e o João Pinheiranda mostrou vontade de expor aqui nessa galeria municipal da Vila Nova da Batinha obras minhas, e eu disse: olha, tens aqui, isto é a tua escolha, escolhe. E então ele escolheu esta série que tem muita unidade e que tem realmente a ver com... É o meu testemunho de uma época que não foi feliz para a humanidade.
O Peso do Mundo, a exposição de Graça Moraes, patente na Galeria do Parque, em Vila Nova da Barquinha. O União de Tomar teve de fazer pela vida para ultrapassar um Fátima que viveu turbulência na última semana face à saída de Mário Nelson. Os fatimenses até marcaram primeiro, mas o líder puxou dos galões e deu a volta, assegurando mais 3 pontos naquela que foi a 23ª jornada da primeira distrital de Santarém. Fazendense e Amiense, por sua vez, não desistem. Ambos venceram, mas também tiveram de vestir o fato macaco. Numa jornada recheada de golos, registo para o Salvaterrense, venceu o Águias por 7-3, enquanto o Ferreira do Zezer voltou aos triunfos, precisamente na estreia de Mário Nelson, e ficou quase tranquilo na luta pela manutenção. Quem renasceu foi o Cartacho, que venceu em Abrantes e está agora mais perto dos lugares da tranquilidade. Vamos aos resultados. 23ª jornada, Fazendense 2, Benavente 1, União de Tomar 4, Fátima 2, Entrocamento Atlético Clube 0, Amiense 1, Oriense 0, Alcanenense 0, Salvaterrense 7, Águias de Albiarça 3, Abrantes e Benfica 1, Cartacho 2, Mação 0, Samora Correia 0 e Ferreira do Zezer 4, Torres Novas 3. Na frente continua o União de Tomar, 55 pontos, segundo Fazendense com 51, terceiro Amiense com 50, quarto Alcanenense tem 43, quinto Mação 39, sexto Samora Correia com 37, sétimo Salvaterrense com 33, oitavo Oriense com 31, nono Fátima com 30, décimo Torres Novas com 28, décimo primeiro Ferreira do Zezer 26, décimo segundo Águias de Alpiarça com 22, décimo terceiro Abrantes e Benfica com 21, décimo quarto Cartacho com 20, décimo quinto Benavente com 17 pontos, décimo sexto e último o Entroncamento Atlético Clube com 13 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar não fez por menos e goleou o Parede em jogo da 21ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. A formação leonina está assim numa série de 6 jogos sem conhecer o sabor da derrota, 5 dos quais saldados com vitórias. Há então aqui registo uma aproximação, não só do 6º lugar, mas também do 5º. Vamos aos resultados. 21ª jornada, Sporting de Tomar 9, Parede 3, Paço de Arcos 1, Murches 9, Oliveirense 3, Valongo 5, o Ribadave Porto foi adiado, Barcelos 5, Sporting 5 e Juventude Viana 3, Benfica 5. Refira-se que o Famalicense Hockey Clube de Braga joga-se a 22 de março. Na tabela classificativa, na frente Benfica 54 pontos, segundo Sporting 49, terceiro Barcelos 48, quarto Porto 42, quinto Valongo com 39, sexto Oliveirense 37, sétimo Sporting de Tomar 36, oitavo Ribadave com 22, nono Hockey Clube de Braga com 20, décimo Famalicense com 19, décimo primeiro Murches com 18, décimo segundo Parede com 15, décimo terceiro Juventude Viana com 10, décimo quarto Paço de Arcos com 9 pontos.
Rádio Air, informação.
Avançamos para a nota do dia hoje com o Padre Rui Terezo.
O Papa Francisco foi eleito há 10 anos, neste dia 13 de março, mês de 2013. Conhecido como Cardeal Jorge Mário Borgoglio, foi eleito. E foi surpreendente que essa eleição, porque desde o ano 731 não havia um Papa fora da Europa. Tinham sido todos Papas europeus. Pois também foi impressionante, porque no dia em que foi eleito Papa, na Praça São Pedro, o Papa surpreendeu todos os presentes e todos aqueles que o acompanhavam. Naquela tradicional bênção, naquele encontro inicial com o povo, dirigiu as palavras e disse: peço-vos que rezem ao Senhor para que me abençoe. Oração do povo pedindo a bênção pelo seu bispo. Façamos em silêncio esta oração. Partilho convosco que ainda me lembro desse momento, desse silêncio profundo em que pediu que todos rezássemos por ele. Foi um momento de profunda humildade, em que todos nós apercebemos que o seu pontificado ia ser marcado por essa simplicidade e por toda essa humildade. Quem é o Papa Francisco? O Papa Francisco nasceu na Argentina a 17 de dezembro de 1936, filho de imigrantes italianos, e trabalhou como técnico químico antes de se decidir pelo sacerdócio. No seio da Companhia de Jesus, jesuítas, licenciou-se em filosofia antes do curso teológico, ordenado padre a 13 de dezembro de 1969. Foi responsável pela formação dos novos jesuítas e depois provincial dos religiosos na Argentina. São Paulo II nomeou o bispo auxiliar de Buenos Aires em 1992 e foi ordenado bispo a 27 de junho. E o Papa, João Paulo II, nomeou o cardeal a 21 de fevereiro de 2001. É muito belo porque desde que foi nomeado, o Papa foi logo nomeado e atribuído este título muito belo: pastor das pessoas pobres. Indo ao encontro daqueles que não têm voz, daqueles que o rosto não aparece, dos últimos da nossa sociedade. E o Papa Francisco quis dar esse rosto, essa voz. Gera assim, enquanto cardeal, enquanto bispo, enquanto cardeal, e enfim, ao longo destes 10 anos de pontificado. É um padre, é um bispo, é um cardeal, é um papa sem medo de lutar pela dignidade de cada homem e cada mulher. Partilho convosco aquele documento, aquela encíclica tão bela, Fratelli Tutti, onde o Papa fala da dignidade de cada homem e cada mulher. Não podemos tratar os outros como objetos, com mais um consumo. Não. Temos de tratar cada homem, cada mulher, cada bebê, cada criança, cada idoso, com a mesma dignidade. Por isso o Papa Francisco, para nós, nos nossos tempos, é um profeta. Dos nossos tempos, dos nossos dias. Lembro-me também de partilhar convosco aquela visita do Papa em 2017 a Portugal. Que belo. Naquele santuário de Fátima, quando o Papa Francisco diz aquelas palavras: temos mãe. E consagra-nos todos nós a Maria. E agora preparamos para acolher também o Papa Francisco. Ele vem participar como um peregrino na Jornada Mundial da Juventude, este ano em agosto, 1 a 16. Estando com os jovens, uma das suas prioridades. É uma graça, é uma bênção e é um dom nesta Jornada Mundial da Juventude. Vamos por isso, neste dia em que o Papa faz 10 anos do seu pontificado, o seu aniversário, unindo o nosso coração, rezando por ele e pelas suas intenções, e ao mesmo tempo agradecendo o dom da vida e o dom de ser o nosso pastor.
E assim ouvimos o Padre Rui Terezo com a sua nota do dia. Está então concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.